Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
106.1, de bem com a vida.
Educação financeira com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$60. À venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros.
Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, meu povo, 7 horas e 36 minutos, 7h36, de volta aqui com nossa Corda pra Vida, aqui na Rede Excelsior. A gente segue aqui na Cardeal FM até 8 da matina com muita informação, prestação de serviço e, claro, que é a sua participação. Deixa eu trazer meu amigo Raimundo Ruim, falar no... trazendo aí o boletim esportivo, né? Teve... vai falar da Argentina ontem, do jogo da Argentina e Inglaterra, e também hoje a gente já começa, né? O Campeonato Brasileiro já retoma suas atividades e tem Vitória e Vasco da Gama, hoje ao vivo do Barradão, aqui pela Rede Excelsior. Raimundo Ruim, bom dia.
Raimundo Ruim. Aquele bom dia para você, meu amigo Almir Santana. Bom, vamos falar um pouco do maior torneio de seleções do mundo. Claro que vocês já sabem, né? Que todo mundo já sabe que a equipe da Argentina, de forma heróica, de forma estupenda, que vai ficar nos anais da história do futebol, venceu a equipe da Inglaterra, covarde, frouxa, todos os adjetivos que se podia colocar para aquela situação que se colocou a equipe da Inglaterra diante da Argentina. Faltava pouco tempo para terminar o jogo, a Inglaterra vencia a partida por 1-0 e se recuou o time todo. Incrível o que aconteceu. O Harry Kane, que é um grande centroavante, jogou como se fosse cabeça de zaga. O jogador, o Jude Bellingham, também ficou ali no setor de meio de campo defendendo e às vezes até na linha de defesa. Imagine, e a Argentina em cima, em cima, em cima, até que empatou e depois fez o segundo gol. Uma covardia que até a própria imprensa inglesa não está acreditando no que aconteceu. E os torcedores saíram decepcionados com o treinador alemão que treina a seleção inglesa. E ainda para piorar, um dos maiores jogadores da Inglaterra, o Bukayo Saka, no banco de reservas. O cara que desequilibra, o cara que consegue entrar numa área, driblar, faz aqueles dribles sensacionais. De repente, esse cara nem sequer entrou no jogo. Foi algo estranho, terrivelmente estranho, o que aconteceu naquele jogo diante da Argentina. Claro que o torcedor, com a sua criatividade, o torcedor brasileiro, diz que é porque as seleções foram compradas pelas bets. Isso é impossível de acontecer, porque você está se falando de Inglaterra, você está falando de uma França, você não está falando de seleções africanas, seleções sul-americanas, onde tem verdadeiros bandidos comandando as federações. Lá também tem, mas são bandidos um pouco mais elevados. Bom, feito isso, vai dar Argentina e a equipe da Espanha. Jogão de futebol. A Argentina se superou na raça, na garra e na vontade de vencer. Eles foram verdadeiros guerreiros. Nesse jogo também estava envolvido naquela questão das Ilhas Falklands, as Ilhas Malvinas, aquela história que aconteceu, né? Também lá nos anos 80, o gol de Maradona de mão, não tinha vá. Tudo isso ficou ali registrado. Isso criou assim uma certa animosidade entre as duas seleções. Hoje, claro que vários jogadores argentinos jogam na Premier League, isso diminui um pouco, mas mesmo assim não acaba totalmente. Ok, torcedor? Agora vamos para o nosso jogo. Hoje, a equipe Excelsior de Olho na Bola vai transmitir a partir das 19 horas com J. Carlos, o nosso querido Thiago Luiz, Matheus Santos e Paulo Viana e a Vilásio Fonseca, Vitória e Vasco da Gama. A partir das 19 horas, direto do Barradão. Jogo difícil, mas o Vitória precisa vencer, porque o que separa o Vitória do Vasco da Gama são 3 pontos. E o Vasco está na zona de rebaixamento. É vencer ou vencer. Na sexta é o jogo do Bahia, mas isso a gente fala depois. Às 18 horas e 5 minutos, tem Excelsior de Olho na Bola e depois a grande jornada esportiva, Vitória e Vasco da Gama. Equipe de Olho na Bola, comando Walter Queiroz.
A informação em primeiro lugar, acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, meu povo, né? 7 horas e 41 minutos, 7h41. E às 18 horas já tem resenha esportiva aqui, né? Com essa equipe da Excel, já tem os bastidores desse jogo aí, de retomada do Campeonato Brasileiro, Vitória e Vasco. Vitória, atropelar o Vasco hoje no Barradão, viu? Vitória, 13º colocado, tem que ganhar hoje. O Vasco é como se fosse um confronto direto, como o Bahia amanhã também, jogando com o Chapecoense na Arena Fonte Nova, é confronto direto. Então o Bahia também tem que atropelar amanhã o Chapecoense com uma vitória hoje. Sei que a torcida do Vitória vai lotar o Barradão nessa volta do Campeonato Brasileiro para incentivar o combustível, né, que o time precisa para superar aí, né, suas dificuldades e vencer o Vasco hoje. Não tenho dúvida disso. 7 horas e 42 minutos, 7h42. Vou aproveitar aqui e pedir, né, um placar aqui, seu Marquinhos Santiago, seu Armando Mariani. Eu acho que o Vitória vence hoje de 2-1 o Vasco, viu? Seu Marquinhos Santiago.
1-0.
1-0, né? Seu Armando Mariani.
2-0.
2-0, né? Pronto. Então tá aí os nossos palpites, né? Deixa eu trazer aqui o Eduardo André, na sequência o Armando já traz aqui mais informação pra gente, torcedor também, né? E o ouvinte também pode dar a sua opinião aí. Eduardo André, bom dia.
E você achando que não tem?
Bom dia, Almir Santana. Bom dia, Armando Mariani. Bom dia, o público acorda pra vida. Eduardo André aqui do Cabula. Almir, o futebol brasileiro, Almir, se você prestar atenção de uns anos pra cá, virou uma bagunça. Os clubes e a CBF deu o direito de a televisão escolher o horário que o jogo deve ser, a partida de futebol deve acontecer. Quer dizer, imagine você sair de sua casa domingo 8 horas da noite para assistir um jogo e 9:30 da noite é de quarta-feira. Aí as pessoas se esquecem que o Brasil é violência de norte a sul, leste a oeste. Quer dizer, o torcedor fica no fogo cruzado, né, Almir? Ninguém respeita o torcedor. E além disso, Almir, o nível de jogador que tem no futebol brasileiro hoje é horrível. Muitos jogadores ruins. Eu tenho saudade do futebol da década de 80, que nós tínhamos um Sócrates, um Júnior, um Falcão, um Roberto Dinamite, um Romário, um Zanata, um Bobô. Grandes jogadores que passaram pelos clubes de todo o Brasil, meu amigo.
Verdade.
E fora disso, a corrupção no futebol, dirigente que vem aí metendo a mão no dinheiro do futebol. Agora eu pergunto a você, Almir, onde está o Ministério Público para ir em defesa do torcedor e organizar esse futebol, acabar com essa bagunça, Almir? Um bom dia para você e para toda a Bahia, Almir. Fica com Deus. Eduardo André.
Valeu, meu irmão, um abraço. O problema é que a CBF é privada, né? Uma entidade privada. Eu não consigo entender isso, né? Porque o futebol é como se fosse patrimônio do povo brasileiro, né? É uma atividade que mexe, né, economicamente, né, com o país, porque arrecada muito, né? E deveria ter uma certa, né, a Confederação Brasileira de Futebol deveria ter uma certa ingerência aí, né, do governo, nos órgãos governamentais, fiscalização, mas não tem, né? Porque é privado, é ligado à FIFA, né? Conseguiram aí desvincular isso, né, das esferas governamentais, e eles fazem o que eles querem, né? Ninguém sabe quanto a CBF arrecada, o que é que eles fazem com o dinheiro. Não ajuda em nada as divisões de base no Brasil, porque a gente não tem craques mais por causa disso, né? Por causa disso. Porque a divisão de base do Brasil hoje, muitos times estrangeiros, sabe o que eles fazem? Pega os jogadores daqui, da divisão de base, e leva embora. Aí depois você vê, fulano, é brasileiro, joga em tal time. Jogo já tá o time, mas nunca jogou aonde aqui, nunca jogou no Brasil, porque já tem muitas escolinhas de times estrangeiros no Brasil que fazem a peneira e já levam o menino direto pra Europa. Já vai morar lá, estudar lá, fazer tudo por lá. E quando surge, né, já é um desconhecido pra gente. E quando chega na divisão de base, o despreparo, né, dos treinadores das nossas divisões de base, que é poudar o menino chega lá driblando, tocando, futebol alegre, fazendo gol, fazendo tudo, e aí o treinador, né, que não tem preparo nenhum, não, aqui você tem que tocar, é um, dois, tem que tocar a bola, viu? para os seus companheiros. Não tem negócio de você dar bicicleta aqui, dar banho de cuia, fazer gol de falta. Não, aqui você tem que tocar a bola. Acaba com os meninos. Até cria desilusão no jogador. A alegria do jogador brasileiro é chegar, é driblar, né? É fazer jogadas bonitas. Você não tem mais isso, por quê? Porque na divisão de base, lá embaixo, ele é poldado. Ele é poldado. Aí eu estava acompanhando, né, alguns especialistas de futebol, o Vanderlei Luxemburgo, o Vampeta e tantos outros comentando sobre como era que surgiam os grandes craques no Brasil. Era campo de barro, né? O menino era acostumado à diversidade, hoje o cara tem campo aí sintético, já surge no campo sintético, ele não vai, né, nunca ser igual a um craque do passado, que jogava na ladeira. Você sabe o que é jogar bola na ladeira, meu amigo? A habilidade que esse menino desenvolve, hein? A malandragem que ele aprende ali no futebol. Olha, se eu jogo a bola, se eu bato na bola assim na ladeira, ela tem um efeito, né? Se eu tô jogando descendo, já é diferente, já tem que ter outra malandragem para controlar a bola, para ela não correr demais, para conseguir fazer o gol. E antigamente a gente jogava a bola na ladeira, no asfalto, na terra, no barro, na pedra. Onde dava, a gente jogava a bola, né? Era assim. E hoje em dia não, hoje em dia não. É campo sintético, é quadra. Acabou, né? Acabou aquela criatividade do futebol brasileiro. Deixa eu trazer o nosso Armando Mariano aí. Vem, seu Armando.
Ok, Almir. Olha, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, IPAC, anunciou a abertura de um processo licitatório para a realização pesquisas e inventários detalhados sobre diversos bens culturais materiais na Bahia. O estudo servirá como base técnica para fundamentar o tombamento histórico de monumentos específicos, a exemplo de igrejas, capelas e conjuntos urbanísticos em cidades como Palmeiras e Morro do Chapéu, lá na Chapada Diamantina. A medida foi publicada no Diário Oficial de ontem. E o objetivo é realizar o processo de tombamento nesses equipamentos históricos e culturais do Estado. De acordo com a medida, o IPAC visa atender às demandas de preservação do órgão para garantir a proteção formal do patrimônio artístico baiano. Segundo o aviso de licitação do IPAC, os locais que passaram por pesquisas e inventário para a instrução dos processos tombamento são Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, que fica no distrito de Catolé, em Abaíra, onde o Ministério Público já havia estado bem quieto para apurar a preservação do espaço, hein? Boa medida aí para preservar todos esses momentos históricos. E a Prefeitura anunciou o início das obras da primeira etapa de requalificação do calçadão na Avenida Contorno, que irá ganhar praças e novos acessos com vista para a Bahia de Todos os Santos. O prefeito Bruno Reis assinou a ordem de serviço em cerimônia ontem. As duas etapas de obra vão receber um investimento aí de mais de 20 milhões de reais do Executivo Municipal. De acordo com a Prefeitura, a requalificação visa garantir melhor mobilidade e acessibilidade para os pedestres, além de valorizar a vista panorâmica para a Bahia de Todos os Santos, que é um dos cartões postais de beleza da capital baiana. Além de valorizar a beleza da região, de um valor histórico e turístico, as intervenções vão beneficiar o acesso da população para as comunidades da Gamboa, do União e da própria Ladeira da Preguiça. Neste primeiro momento, as obras contemplam intervenções no trecho entre o Comando Segundo Naval e a entrada do Solar do União. O projeto urbanístico foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira e as obras serão realizadas pela SUCOP. Aquele celular antigo esquecido na gaveta, aquela televisão quebrada, um teclado sem uso ou até uma bateria automotiva podem valer dinheiro na conta de energia. É que a Coelba ampliou o projeto Vale Luz, que transforma materiais recicláveis em créditos na fatura de energia elétrica e passou a receber também resíduos eletrônicos e baterias automotivas de carros, motocicletas, caminhões e embarcações. A iniciativa permite que clientes convertam equipamentos sem uso em desconto na conta de luz. ao mesmo tempo em que deu uma destinação ambiental correta a materiais que poderiam acabar descartados de forma inadequada. No caso dos resíduos eletrônicos, cada quilo entregue rende 30 centavos em crédito na conta de energia. Os créditos serão lançados diretamente na próxima fatura do consumidor. E entre os materiais aceitos pela Coelba estão celulares, televisores, monitores, teclados, impressoras, carregadores, outros equipamentos eletrônicos e baterias automotivas. Então tá aí, ó. Você pode aproveitar isso, né? O quilo aí vale 30 centavos. Dá para faturar uma grana extra, né? Não, seu Marquinhos e seu amigo.
Com certeza, seu Armando. É, qualquer atividadezinha que o povo consiga ganhar um dinheirinho, né? De forma honesta, né? É importante, né? É bem-vindo, né, meu amigo Armando? Bom, deixa eu registrar aqui, Diácono Edson Freitas, né, meu irmão? Tá ausente porque ele tá viajando. Ah, eu fiquei preocupado, mas tá tudo bem com o nosso amigo aí. Carla conosco aqui também, Francisco. Almir Santana, meu amigo, são essas pessoas que são consideradas aí cidadãos de bem, viu? Usar drogas em praça pública é coisa de saúde pública. Rapaz, não é só saúde pública não, meu irmão. Também é da polícia também. Como que negócio é esse? Não é? Porque ficou um monte de homem lá, né, usando droga. Ali o cara vai, rouba, o cara faz tudo. Também a segurança pública tem que chegar junto também, né? Aqui não é lugar disso, não. Não é? Aqui não é lugar disso, não. Pelo amor de Deus. Chamar atenção aqui, aproveitar aqui, chamar atenção. Deixa eu ver quem é comandante. Aqui agora é um comandante, né? 18ª, né? É, a Tenente Coronel Cláudia Mara Mendes Raposo de Freitas, né? Que é a capitã aí do 18º aí, né? É uma atenção aí, jogar duro aí nesse centro da cidade aí, viu? É, Tenente Coronel Cláudia Mara Mendes Raposo de Freitas, viu? Olha, o Francisco botou aqui, vitória 2-0 no Vasco, né? É, foi junto com o Armando Mariano placar. É, o Vasco tá em crise, tem que aproveitar e logo aí atropelar o Vasco hoje. É, com atraso. E o Jair Ventura foi sondado para ir para lá, só se ele fosse doido. O Vitória tá pagando antecipado, meu irmão. Você pode até ganhar um pouquinho menos, mas recebe em dia. Você vai para um lugar, vai ganhar mais, se não recebe. Tem técnico aí que tem salário de 10, 15 anos, 20 anos atrás que não recebeu em time no Brasil. É. É. E o Vitória pode ter problema assim de não ganhar muito, mas tá todo mundo recebendo em dias. E não tem nada melhor, não é? Que receber seu dinheiro em dia. Wilton Matos, um abraço para você também, meu irmão. Deixa eu registrar aqui. É, o José Cláudio, né, também conosco. A Claudinha no Curuzu. A todos que acompanham a gente aqui. Maricélia, lá em Pirajá, bom dia. Ivanilda Barros. Também conosco, o Fernando Araújo na Travessa Petrobras, Dona Lourdes, também a Daniela Cardoso, o Cláudio Amaral, a Dani Gomes também aqui com a gente. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. Agora é para valer, hein? Mais uma dor de cabeça para os nossos exportadores. É que os Estados Unidos oficializaram ontem, quarta-feira, a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre parte das nossas exportações. A cobrança entra em vigor agora dia 22, mas terá uma ampla lista de exceções, preservando produtos de grande peso na pauta exportadora do Brasil, como petróleo, café, carne bovina, aeronave e celulose. A sobretaxa de 25% será aplicada a partir do dia 22, né? Mas não atingirá mercadorias que já tenham deixado o Brasil com destino aos Estados Unidos antes da entrada em vigor da medida. A cobrança poderá ser alterada ou suspensa caso o Brasil elimine as práticas questionadas pelo Brasil. Então tá aí, hein? É uma dor de cabeça, hein? E a decisão do Conselho Nacional de Política Energética de elevar de 30% para 32% a mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina, criando o chamado E32, reacendeu o debate sobre os efeitos da medida para o bolso dos consumidores e para a economia, né? A nova composição começa a valer a 1º de agosto, um período inicial de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. A nova composição começará a valer em 1º de agosto por um período de 180 dias, como eu disse. Recomenda-se, atenção você que é consumidor, recomenda-se que o consumidor avalie não apenas o preço do combustível na bomba, mas também o rendimento do seu carro. Se o litro cai, mas o carro rende menos, o ganho pode desaparecer. A conta correta é observar o custo por quilômetro rodado. Tá vendo aí, ó? São medidas simples que a gente tiver cuidado, né? A gente pode chegar lá e enfrentar esse problema de aumento do álcool anidro na gasolina, seu Marquinhos Santiago.
Bom, são 7:56, né? 7:56. Deixa eu mandar aqui um abraço aí pro nosso amigo Rubinho, que tá sempre na sintonia. Mandar um abraço também pro meu primo Gordo, na sintonia aí. 7:56. Né? Nosso Rubinho aqui do Bolsonaro, nosso aqui, que sempre tá com a gente também. O Wilson, um abraço para você, Wilson. Isaías, mandar um abraço aí, meu amigo Isaías, que tá em São Francisco do Conde. Bom dia, meu irmão. Então, aqui mais mensagem chegando aqui pelo 98181-4037. O registro aqui do Isaltino, em Feira de Santana. Feira de Santana tá fazendo frio à noite lá, Marquinhos. Isabela Fernandes. Meu amigo Aristides Neto, grande Aristides, grande figura, viu? Bom, são 7:57, chegando ao final, né, do nosso Acorda para a Vida. É, dá tempo ainda? Então, deixa eu pedir a seu Armando aí para trazer aqui uma notícia de saideira aí, seu Armando.
Foi, a saideira é boa, hein? É boa para os produtores rurais. É que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o ministro da Fazenda, Dário Durigan, anunciaram um entendimento para permitir a renegociação das dívidas de produtores rurais. As medidas serão implementadas por meio de uma medida provisória. Segundo o ministro, a iniciativa foi estruturada para alcançar a grande maioria dos agricultores, sobretudo aqueles prejudicados por eventos climáticos ou por quebra de safra. Ainda assim, reconheceu que nem todas as situações poderão ser contempladas. As taxas de juros vão variar conforme o perfil do produtor e a gravidade dos prejuízos. Para os mais impactados pelas mudanças climáticas, os juros serão de 5% ao ano. Para beneficiar do Pronamp, 8%, e para operações do Pronamp, 11% para grandes produtores. De qualquer maneira, é uma medida, né? Eles podem renegociar aí, no caso de prejuízo, problema de clima, de chuva, de alagamento, né? Prejuízo na safra, e tudo isso aí pode ser contornado com as medidas que estão sendo anunciadas, seu amigo.
É isso, Armando. 7:58. Chegando ao final do nosso Acorda para a Vida. Na sequência, né, vocês vão ficar com o programa Expresso do Dia, com minha amiga Carla Araújo e também com o Matheus Pastore. Um abraço a todos vocês. Amanhã, né, encontro marcado às 6:00 aqui no nosso Acorda para a Vida.
É isso aí. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Acorda para a Vida!
De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de comunicação, às 6:00. Acorda pra Vida! Com a participação popular. Apresentação, Almir Santana e Armando Mariani. Rede Excelsior de comunicação, conectado em você.
De segunda a sexta, a partir das 8:00, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8:00, na Cardeal FM 106,1, conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país.
Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Com a Rede Aparecida de Rádio, você aproveita diariamente de um conteúdo especial que tem como base
a 106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
Cardeal FM. Conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De volta aos anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia. Sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8h06, 8h06 na Cardeal FM 106.1. Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar. Com as principais notícias da manhã, informação direta com credibilidade e serviço para você começar o seu dia muito bem informado. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, meu parceiro de bancada, Matheus Pastore.
Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia a Carla Araújo e bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore e minha amiguíssima aí, Carla Araújo.
Eu sou Matheus Pastore. Ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação, com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente. Anote aí o WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar na sua loja de aplicativos favorita. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardeal FM.
Ou nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desse dia 16 de julho.
Destaques no Expresso do Dia.
Justiça da Bahia exige informações sobre as condições de custódia de 10 advogados presos sob suspeita de ligação com facções.
Presos em Salvador são flagrados tentando pescar drogas e celulares na colônia penal Lafayette Coutinho.
Tribunal mantém preso um homem condenado a 26 anos pela morte da pastora Sara Freitas.
VLP de Salvador passa a operar também aos sábados, ainda de forma gratuita.
Quase 200 cidades baianas, incluindo Salvador, ficam sob alerta de vendaval até sábado.
Sistema de créditos falsos de ICMS em São Paulo pode ter gerado prejuízo de quase 4 bilhões de reais.
Estados Unidos confirmam tarifa de 25% sobre produtos brasileiros a partir da próxima semana.
Nova Zelândia emite alerta de tsunami após um terremoto de magnitude 6.3.
Mas a primeira parada do nosso Expresso é aqui em Chão Firme, graças a Deus, no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
A Justiça da Bahia determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária informe em até 5 dias as condições em que estão presos 10 advogados investigados por suposta ligação com facções criminosas. A decisão atende parcialmente a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, que alegou que os profissionais estariam custodiados em celas comuns e solicitou a transferência deles para uma sala de Estado Maior ou, na ausência desse espaço, a concessão de prisão domiciliar. O Tribunal de Justiça não concedeu a transferência imediata, mas considerou necessário verificar se as condições de custódia respeitam as prerrogativas previstas no Estatuto da Advocacia. Os advogados foram presos durante uma operação que investiga a atuação de um grupo suspeito de favorecer organizações criminosas por meio da prestação de serviços jurídicos. Após receber as informações da secretaria, a justiça vai decidir se mantém a prisão nas atuais condições ou vai adotar outras medidas.
Presos da colônia penal Lafayette Coutinho, aqui em Salvador, foram flagrados tentando pescar drogas, celulares e outros objetos arremessados para dentro da unidade prisional. Segundo a Polícia Militar, os detentos utilizaram várias improvisadas feitas com cabos de vassoura amarrados com pedaços de tecido para alcançar o material que já havia caído próximo às janelas das celas. A ação foi descoberta durante as rondas de rotina realizadas pelos PMs no presídio localizado em Castelo Branco. Entre os materiais apreendidos estavam cocaína, maconha, 3 celulares, 2 carregadores e 2 fones de ouvido. Todo o material foi recolhido e encaminhado à direção da unidade prisional para a adoção das medidas cabíveis. A polícia suspeita que os objetos tenham sido lançados por pessoas do lado de fora do presídio e informou que as circunstâncias estão sendo investigadas para identificar os responsáveis pela tentativa de abastecer os internos com itens proibidos.
Agora, então, com drone, isso ficou bem mais fácil, né? Antes as pessoas já faziam esse arremesso aí, ou acertavam lá, né, o alvo delas, ou perdiam, né, seja o que for, celular, droga, sei lá o que é que se leva para esse tipo de coisa. Mas agora as pessoas estão usando drone, inclusive. Em São Paulo é muito comum que os drones sejam abatidos, né, tentando, entregando, inclusive, na mão, né, da pessoa, sem a necessidade dessa pesca aí que a Bahia ainda mantém, que também não é uma coisa incomum. A justiça baiana negou o pedido de liberdade apresentado pela defesa de Rui Paulo da Silva, condenado pelo assassinato da esposa, você lembra, a pastora Sara Freitas, em outubro de 2023. Preso desde novembro de 2023, ele foi sentenciado a 26 anos e 8 meses de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A defesa alega excesso de prazo para análise do recurso, mas o Tribunal de Justiça manteve a prisão e entendeu que não há motivos para revogar a medida. Sara Freitas desapareceu após sair para participar de um evento religioso em Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador. Dias depois, o corpo foi encontrado carbonizado às margens de uma estrada em Dias d'Ávila. As investigações concluíram que o crime foi planejado pelo marido, que teria contratado comparsas para executar a vítima. Outros envolvidos também respondem pelo caso, que segue em tramitação na justiça para julgamento dos demais acusados.
O VLT de Salvador e região metropolitana vai ampliar a operação assistida e vai funcionar também aos sábados, a partir de agora, dia 18 de julho. Durante a fase de testes, as viagens vão continuar gratuitas, serão realizadas das 9 da manhã ao meio-dia, no dia 18 de julho, 1º, 15 e 29 de agosto, que são sábados, né? No trecho entre a estação Calçada e Parada Lobato. A medida faz parte da avaliação do sistema antes do início da operação comercial. Atualmente, o VLT já opera de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde, também sem cobrança da tarifa. O percurso passa pelas paradas Baixa do Fiscal, Santa Luzia, Pedreira e Voluntários da Pátria, com embarque e desembarque acompanhados por equipes do sistema. Considerado um dos maiores projetos de mobilidade urbana da Bahia, o VLT vai ter 43 quilômetros de extensão, 50 paradas e integração com o metrô quando todas as etapas da obra forem concluídas.
Então, se você quiser dar uma volta aí, um rolê de VLT, dá uma rima até. Aí uma sugestão, tá, para o governo do estado de graça, uma sugestão de campanha para o governo do estado. Então aí as viagens gratuitas vão ser das 9 da manhã ao meio-dia, nos dias 18 de julho, conhecido como meu aniversário, 1º de agosto, 15 de agosto e 29 de agosto, no trecho entre a estação Calçada e a parada Lobato, para você que quiser conhecer aí como funciona, qual é a sensação do famoso VLT de Salvador. Moradores de Santo Antônio de Jesus que precisam de prótese dentária podem solicitar de forma gratuita próteses parciais ou totais pela Rede Municipal de Saúde. Para participar, o interessado, morador de Santo Antônio de Jesus, deve procurar a unidade de saúde do seu bairro, onde vai ser realizado o acolhimento e avaliação com o cirurgião dentista. Confirmada a indicação clínica, o paciente é encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas, unidade responsável pela confecção e pela entrega das próteses. Não há um número fixo de vagas. Os solicitantes entram em uma lista de espera e são chamados de acordo com a disponibilidade do serviço, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Jesus, com o objetivo de melhorar a mastigação, a fala e a qualidade de vida dos pacientes. A gente só espera que não seja simplesmente uma lista que nunca termina e que a pessoa nunca é chamada, né? É fantástico, né, que Santo Antônio de Jesus proporcione isso a seus moradores, mas a gente só espera que realmente funcione, né? Que é, como é de graça, eu imagino que existe uma demanda muito grande e é algo que pode parecer até pequeno, né? Mas que afeta não só a autoestima da pessoa, mas também, como eu falei aqui, a fala, a mastigação, a qualidade de vida de uma forma geral.
É isso mesmo. É uma iniciativa bem importante, né, para a vida das pessoas. Quase 200 cidades da Bahia, incluindo Salvador, estão sob alerta de perigo potencial para vendavais, segundo o IMET. O aviso é válido até sábado, dia 18, mais conhecido como aniversário de Matheus Pastore, e prevê ventos no seu aniversário entre 40 e 60 km por hora, capazes de provocar queda de árvores, destelhamentos, interrupção de fornecimento de energia e danos estruturais.
Mas aí meu aniversário não tem nada a ver com isso. Eu não queria deixar claro que se acontecer qualquer coisa, eu não fiz nada. Eu não tenho esse poder.
O alerta abrange municípios de diversas regiões do estado, mas principalmente no litoral e no sul. O IMET orienta a população a evitar abrigo debaixo de árvores durante as rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a placas e torres de transmissão e, sempre que possível, desligar os aparelhos elétricos durante os temporais. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Ingressos para o espetáculo A Casa dos Budas Ditosos, estrelado por Fernanda Torres, esgotaram em poucos minutos após a abertura das vendas para apresentação em Salvador. A alta procura provocou filas na bilheteria do Teatro Castro Alves e cerca de 10 mil acessos simultâneos à plataforma de vendas. Em menos de uma hora, todas as entradas para as plateias principais já haviam sido comercializadas, restando apenas lugares destinados ao setor de acessibilidade. Os ingressos custavam até R$ 420. Até agora, restam apenas ingressos para pessoas com prioridade para o setor de acessibilidade, como eu falei, com preços que vão de 210 a inteira e 180 a meia. A atriz sobe ao palco da sala principal do TCA nos dias 1º e 2 de agosto com um premiado monólogo baseado na obra de João Ubaldo Ribeiro, que já foi assistido por milhões de pessoas em todo o país. Segundo a produção, algumas poltronas ainda vão poder ser disponibilizadas caso ocorram cancelamentos ou pagamentos não concluídos. Para evitar a ação de cambistas, a venda foi limitada a 2 ingressos. Por CPF, o que não limita, vocês sabem, né, gente? Porque os cambistas recrutam aí a família inteira e continuam vendendo na porta do Teatro Castro Alves. Claro que juntou aí um espetáculo conhecidíssimo, uma atriz conhecidíssima, vencedora do Oscar, né, Fernanda Torres, premiadíssima, e também a reabertura do Teatro Castro Alves. Então, as pessoas uniram aí todos esses fatores e terminou em pouquíssimos minutos, em menos de uma hora, os ingressos para o espetáculo A Casa dos Budas Ditosos, estrelado por Fernanda Torres.
Eu fico feliz em ver essa procura em uma hora se esgotar, né? Os ingressos aí desse espetáculo, mostrando que Salvador gosta de arte, sim, não é só a terra da música, do pagode, do carnaval, mas que precisava ter de volta aí o seu equipamento, o maior equipamento cultural do estado, que é o Teatro Castro Alves, que volta aí em cartaz e volta em grande estilo, né? Com essa grande estrela.
Só uma correção, Fernanda Torres não ganhou o Oscar, né? Ela ganhou o Grammy Latino, né? O Emmy Latino, mas ela não ganhou o Oscar, ela foi indicada ao Oscar. Ela não ganhou o Oscar de melhor atriz.
A temporada de observação das baleias jubarte começou em Salvador com a abertura do ponto fixo de observação do projeto Baleia Jubarte, instalado no Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra. O espaço permite que moradores e turistas acompanhem a passagem dos animais pelo litoral baiano durante o período de migração, além de participar de ações de pesquisa científica e educação ambiental. As atividades acontecem diariamente das 9h às 5h30 da tarde durante o funcionamento do museu. Os visitantes podem utilizar binóculos disponibilizados pela equipe do projeto para tentar avistar as baleias no mar, sem custo adicional, além do ingresso de entrada no espaço. A temporada segue até os meses de reprodução das jubartes, quando os animais deixam as águas próximas à Antártica e migram para o litoral brasileiro em busca de águas mais quentes para acasalar e cuidar de filhotes. A Bahia é considerada uma das principais áreas de reprodução da espécie no mundo, com destaque para regiões como Praia do Forte e Caravelas. Resta apenas marcar com as baleias para que elas apareçam quando a pessoa pagar esse ingresso.
As imagens que o Instituto Baleia Jubarte está distribuindo são fantásticas, inclusive ali parece até inteligência artificial, é daqueles vídeos que a gente está vendo na internet que assim, parece IA, mas é verdade. Porque são as baleias, né, fazendo suas manobras, né, e ali na água do Porto da Barra, tendo o Farol da Barra ao fundo. Então é uma coisa assim, realmente belíssima de deslumbrar não só os turistas, mas também a nós que moramos aqui, estamos acostumados, né, com a beleza do Farol da Barra, que se potencializa com a presença das baleias. Um homem foi preso ontem no aeroporto de Salvador, suspeito de tentar embarcar com documentos falsos. O filho dele também é procurado pelo mesmo crime. Segundo a polícia, a tentativa de fraude ocorreu em 11 de maio, quando pai e filho teriam usado passagens exclusivas de tripulantes de uma companhia aérea e apresentado carteiras de habilitação falsificadas, com dados de outras pessoas, mas com fotos dos próprios suspeitos. A dupla foi indiciada pela 12ª Delegacia Territorial de Itapuã. A investigação segue em andamento para identificar quem forneceu os documentos falsos e as passagens utilizadas, além de apurar se há uma organização criminosa por trás do esquema. São 8 horas e 24 minutos, 8 horas e 24, para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Agora, as informações do interior da Bahia, aqui. Você fica sabendo de tudo em tempo real. Diretamente de Jequié, na Agência AM de Comunicação, Ari Moura.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. E todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1 aqui no programa Expresso do Dia. Estamos falando aqui direto de Jequié, aqui da redação da Agência AM de Notícias Limitada. Jequié que teve uma madrugada novamente fria, hein? 17, 18 graus foi a temperatura registrada. Agora já está chegando a 23 graus. Tempo bom, céu claro. A temperatura boa aqui nessa manhã de quinta-feira. Estamos chegando com as notícias e, infelizmente, a Agência AM de Notícias Limitada está registrando na sua estatística de mortes nesse ano de 2026 por violência, chegando a 40 mortes foi registrada. No momento em que eu estava aqui ontem com vocês, participando do programa Expresso do Dia, aí por volta das 8h26, 8h27, por aí, 8h30, antes mesmo de vocês chamarem o comercial aí com o Martinho, aí a gente tomava conhecimento que estava tendo tiroteio no local conhecido como Baixa do Bonfim, no bairro do Pau Ferro. E pessoas de outros bairros escutando, porque o Agarradinho fica a mais ou menos 1 quilômetro desse bairro, e o pessoal estava ouvindo e mandando mensagem aqui para nós, aqui na Agência AM de Notícias. Olha, está tendo tiroteio, está tendo tiro. Até do outro lado do Rio das Contas, no bairro do Mandacaru, moradores disseram que ouviram a troca de tiros entre elementos e a CIP Central, policiais militares da CIP Central. E nessa troca de tiro, 2 elementos foram a óbito, segundo as informações, o Júlio César Soares Santana, de 23 anos, e Leonardo dos Santos, de 22 anos. O Júlio parece-me da cidade de Ilhéus, e o Leonardo aqui da cidade de Jequié, o de 22 anos. Eles são comparsas, né? E foram identificados, e segundo já as primeiras informações, todos dois têm entradas na polícia. Então é essa situação. O pessoal da polícia foi comunicado da presença deles com armamentos, e aí foram ao local e foi encontrado armas de grosso calibre, viu? Com eles, além de drogas, celulares, uma pequena importância em dinheiro, e é esse o clima que a polícia tenta combater. Nós temos aqui em Jequié o 19º Batalhão da Polícia Militar, nós temos a CIP Central, nós temos a Rondesp, e o pessoal está procurando agir para tirar de circulação, mas quando o fato é comunicado, vão para o enfrentamento e eles levam a pior. Os corpos já estão no Instituto Médico Legal, aqui no Complexo Policial de Jequié. São as notícias que nós temos aqui da Cidade de Sol. A gente volta amanhã, sexta-feira.
A hora certa são 8 horas e 28 minutos. 8 horas e 28 minutos. Muito obrigado, Ari Moura, diretamente de Jequié. Ari Moura, você viu a sua vinheta nova? Foi ideia de Marquinhos Santiago, viu? Você está muito chique, muito prestigiado com Marquinhos Santiago. Ele mandou produzir aí a vinheta e agora você já tem uma vinheta para chamar de sua aqui na Cardeal FM 106.1. Muito obrigado. Nós voltamos a nos falar amanhã. Voltando ao noticiário do Estado, a Polícia Civil deflagrou uma grande ofensiva integrada contra organizações criminosas em 6 estados, com ações simultâneas na capital, em diversas regiões do interior do estado e outros 5 estados da federação. A mobilização reúne cerca de 240 policiais civis distribuídos em mais de 60 equipes que atuam no cumprimento de mandados judiciais e de medidas patrimoniais contra grupos investigados por tráfico de drogas, homicídios, fraudes eletrônicas, furtos, roubos, extorsão mediante sequestro, lavagem de capitais e comercialização ilegal de medicamentos. Ao longo do dia, são executadas as operações Protetor das Divisas, Fronteira, Operação Vita, Ludus e Narcisos. As diligências são realizadas em Salvador, Vitória da Conquista, Barreiras, Juazeiro, Ilhéus, Itabuna e Jequié, além dos estados de Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, evidenciando aí a atuação integrada das forças de segurança no enfrentamento à criminalidade organizada. Bastante coisa que está sendo investigada, são várias operações em conjunto sendo realizadas simultaneamente. Vamos ver aí no que resulta essa grande operação envolvendo aí vários estados da federação, inclusive a Bahia. São 8h30 na Bahia, 8h30, vamos a um breve intervalo, Marquinhos Santiago, nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19h.